a gente aprende aqui nessas parashiot, das próximas parashiot, assim, de cada parashá dá para tirar muito mussar, para a vida, viu? Para a vida. Cada coisa é uma é netzach, é a vida inteira, tá? Dessa parashá, Vayetzei, já falei várias vezes aqui na Yeshiva, mas toda vez quando chega de novo, eu de novo me encanto com a o que dá para tirar aqui dessa parashá de mussar. Eu queria de novo, quem se lembra não faz mal, eu também me lembro e também faço hazará, e quem não ouviu ainda, que ouça e pegue isso para a vida junto, tá, para vocês. B'dat Hashem, a história de Rachel Imenu. Rachel Imenu foi combinado que ela vai casar com Yaakov Avinu. Impressionante. Yaakov Avinu, que trabalhou para casar com ela, Rachel Imenu falou para Yaakov Avinu: saiba que meu pai é um malandro. Yaakov Avinu falou: não se preocupa, eu consigo me lidar com teu pai também. Arriba Niba Mirma. E quando ele chegou lá, pediu a mão em casamento para o pai de Rachel. O que ele falou? Ele falou para ela, para ele, desculpa. Evatcha, querem abrir o chumash, todo mundo? Perek haftet, pasuk yudchet. Olha um dentro, tá? Para ver isso muito claro, que eu quero tirar daqui, pessoal. Perek haftet, pasuk yudchet. Evatcha, sheva shanim, berachel, bitcha aktana. Ele sabia que se ele falar berachel, pode ser a Raquel lá da esquina, uma outra Raquel. Pode ser, ele vai falar Ravan. Se ele falar Bitcha, pode ser a outra filha. Então ele falou muito claro: eu quero trabalhar Berachel Bitcha Aktana. E aí Ravan, sem vergonha, um malandro, né? Ele não falou para ele: sim, eu vou te dar. O que ele falou? Tov titi otalach mititi otaleishacher. Ele falou assim: não, é melhor eu dar para você do que dar para uma outra pessoa. Mas ele não falou que ele vai dar para ele. Ele não vai dar para outra pessoa também, não. Né? Não falou que ele vai dar para ele. Ele falou: é melhor eu dar para você que para uma outra pessoa. Conhecem a história lá, né? Uma vez tinha um irmão, um homem que ele tinha um irmão muito rico. E ele era pobre. E aí, o irmão rico não dava para ele dinheiro. Quando os gabaites da cá iam pedir dinheiro para o rico, para tzedaká, o rico fala: ah, eu não posso dar, eu tenho um irmão pobre que eu preciso ajudar, então eu não posso dar. E os gabei de tzedaká achavam que ele está ajudando o irmão pobre. Um dia chegou o irmão pobre, pediu dinheiro de tzedaká para esses gabei, mas teu irmão não dá para você. Não, nunca me deu uma prutá, meu irmão. Aí os gabei falaram para o irmão rico, falaram: mas o que você falou que... Eu não falei que eu dou para o meu irmão pobre. Eu falei para vocês que eu tenho um irmão pobre para dar. Eu não dou para ele também, não. Mas eu falei isso para ele. Mas não falei que... Ao contrário, se é para ele, eu não dou. Para vocês, claro que eu não vou dar. Eu quis dizer. Não que eu dou para ele. Ravan falou a mesma coisa. Ravan falou: é melhor eu dar para ele do que para uma outra pessoa. Mas não vou dar nem para ele, nem para outra pessoa. Não vou dar. É malandro. Malandro. O cara que é malandro, pessoal. E ele conseguiu enrolar Yaakov Avinu. Yaakov Avinu... Só que Yaakov Avinu, pessoal, preste atenção, ele sabia disso, que pode acontecer isso. Então ele combinou simanim com Rachel, para saber se é mesmo Rachel. Combinou simanim com Rachel. E chegou na hora, Rachel Imenu não conseguiu imaginar, envergonhar a irmã dela. Quando Ravan colocou Leia lá, não conseguiu. Então Rachel Imenu entregou o simanim para Leia. Entregou o simanim para Leá. Aí Leá, a Yaakov Avinu, antes, ele perguntou o simanim. Leá deu o siman. Yaakov pensou que era Rachel e Lavan conseguiu mesmo. No próximo dia, vai Baboker, Vinei e Leá. Ela foi enganado mesmo, Yaakov Avinu. Rachel Imenu fez aqui um ato de Gvurá Lostam, pessoal. Prestem atenção. Rachel Imenu não precisava fazer isso. Saibam que a Pia Lachano, nem sei se foi tão certo que ela fez isso. E por quê? Ela combinou com Yaakov Avinu uma coisa. Yaakov Avinu podia chamar a Jeremena num Din Torá, para vocês saberem. Nós combinamos esse simanim para não me enganarem. Você estava dentro. Como que você entrega o simanim para tua irmã sem me perguntar? Lopachu, tá? Se ela fez, ela podia ter feito. Mas não é tão simples assim. Mas ela foi para não envergonhar a irmã dela, ela Masaret Nafshá. Ela sabia, para vocês saberem, que se ela não casar com Jacob Avino, ela vai ter que casar com Esav. A gente estava falando. Ela entregou a vida dela. É uma coisa incrível. Isso é chamado de vitur. Ela viter. Mas não é tão vitur. Tá? A pessoa vai ter alguma coisa uma vez. Isso é vitur. Ela simplesmente sacrifica a vida pela irmã. Ela tava, assim que ela estava pronta, sacrificar a vida pela irmã. Impressionante. Impressionante. Normalmente as irmãs sempre têm um pouquinho ao contrário, um pouco de rixa, um pouco de inveja, um pouco de ciúmes, e ao contrário. E aqui Jacob Avinu queria casar com Rachel, ele foi combinado com Rachel, ela não teria nenhum motivo para fazer isso. É uma gvurá lostam de Rachel imenu. E a priori ela abriu mão. Né? Então falava o Rav Shach sempre na yeshiva, que não só... Rav Shach, ele tem a frase dele famosa que eu sempre falo para vocês. Lembra-me da frase do Rav Shach? Falava aqui na Yeshiva muitas vezes. Rav Shach, ele falava assim: Nar hayiti v'gam zakanti. Eu era jovem, já estou velho. Na época ele tinha 95 anos, quando eu estava lá. Velo raiti, eu nunca vi uma pessoa que viter e foi prejudicada por causa disso. Uma pessoa que foi prejudicada porque ela viter. Entenderam? Ele nunca viu uma coisa dessa. Sempre quando a pessoa vai ter, ela sai ganhando. E onde se vê isso, pessoal? Aqui na Parashá. Ele falava, se não me engano, Rav Shach. Aqui era Redimeno, era para não ter filhos. Era Akará. Não ia ter filhos. Como que ela sim teve filhos? Quem sabe? O que fala a Torá? O que fala a Torá? Que? Olha no Perek Lamed, Pasuk Chavbet. Vayizkor Elohim et Rachel. Hashem lembrou de Rachel. Vayishma Elea. E ouviu ela. Elohim vayiftach et Rachama. Fala o Rashi. Vayizkor Elohim et Rachel. Zachala shemasra simanea. Ele lembrou que ela entregou o simanim para Lachotá, para a irmã dela. Ela estava com medo que ela vai cair com Esav. E mesmo assim ela entregou o Simanim. Esse ato de Gvurá, Hashem fez que ela tenha filhos. Então, olha só, pessoal. Rachel saiu ganhando ou perdendo com esse Vitor? Se ela não fizesse isso, ela casaria com Jacob Avinu. Verdade. Mas ela não teria filhos. Não teria filhos. Ela era Akará, uma mulher que é Akará, que não teria filhos. Porque ela sim teve filho, Hashem abriu a rechem dela. Porque ela fez um ato de gvurá dessas que ela vai ter para Leá. Isso, com isso, ela teve filhos. Então, isso é um caso típico, tá bom, pessoal? Típico, que a pessoa ela acha que ela está abrindo mão para o outro, está me bater para o outro, mas, na prática, ela só sai ganhando. Ao contrário, ela saiu ganhando através disso. Isso é o número um que a gente vê aqui. Primeira coisa, se só isso... Vocês aprendem da Parashá, pessoal, já valeu. Já valeu. Isso é na vida, tem muitas vezes. Se é para a esposa, se é para a sogra, se é para o sócio, se é para o chefe, se é para o amigo, se é para... N vezes tem na vida que a pessoa pode... Não, eu quero que seja assim, porque eu quero. Não, tudo bem, tá bom, deixa o outro. Levater quer dizer, pessoal, eu sei que eu tenho razão, mas que seja assim. Isso é levater. Não sai perdendo. Isso número um. Rachel Imenu viter e só saiu ganhando com isso. Mas aqui tem mais uma coisa, pessoal, muito mais forte. Nesse meio tempo, desde que ela viter, ela deu simanim, até que ela teve filhos, aconteceu um outro episódio aqui. Olha só, pessoal. Olha só. Abre o pasuk Yudalet. Nesse perek, Lamet, pasuk Yudalet. Vayelech Reuven bimei k'tzir chitim baimtza dudaim basade. Naquela época, existia aquele lugar, existia um certos dudaim. Como se fala dudaim? Que? Tá, isso que ele falou, tá bom? Não sei se fala. Eu não sei como se fala. Mas era escolar, hein? Eu
acho que fala jasmim, né?
Jasmim. É mais simples, Jossi. Mais simples, jasmim. Jasmim, que era esgulá para ter filhos, tá bom, pessoal? Era esgulá para ter filhos. Então, Reuven, que era filho de Leá, ele foi pegar os Dudaim, e aí Rachel viu que Reuven trouxe o Jasmim. Você pode me dar um pouquinho do jasmim que teu filho trouxe para você? Lá, nessa época, pessoal, Rachel não teve filhos. Leá teve já 4 filhos. Leá tem 4 e Rachel não teve nenhum filho. Batomer lá, falou Leá para Rachel, Hameat kachtech et ishi, você pegou meu marido. Velakachat gam edudaei beni, você quer pegar o jasmim do meu filho também? Aquilo, você já pegou meu marido, querendo dizer, você agora casou com meu marido. Ele era só meu marido, Jacob Avino, e agora você casou com ele também, você ficou também. Então você pegou meu marido para você também. E você quer pegar o jasmim também? Batomer Rachel, falou Rachel, Lachen ishkav imach alayla tachad udaei benech. Sabe o quê? Vamos fazer uma troca. Você me dá o jasmim e eu dou para você essa noite, Jacob Avino, ficar com você. Gritante, tá? Gritante. Duas coisas, pessoal, tem aqui. Duas coisas. Uma coisa, como... Isso pergunta para o Hans Mulevitz, tá? A famosa pergunta. Como que Leá... Pessoal, Leá não era Stam, tá? Não era como Rachel Imenu, talvez, mas era Leá. É uma das nossas... Como se fala? Matriarca, você fala em português? E Mahot. Como que Leá teve, desculpa falar, a cara de pau, chegar a falar para Rachel que ela pegou o marido dela? Quem pegou o marido de quem? Quem pegou o marido de quem? Eliau, quem pegou o marido de quem? Leá pegou o marido de Rachel. Tudo bem, fica quieta, mas ela falar que Rachel pegou o marido dela, isso é uma cara de pau enorme. Cara de pau enorme. Deus me livre, tá? Leá, mas como se entende uma coisa dessas? Como se entende uma coisa dessas? Então eu explico o Reb Chaim Shmulevitz essa pergunta, vocês saberem, tá? Essa é a resposta mais simples que falam, mas para lembrar para sempre. Que na rede Meino, Leá não sabia que houve aqui um chesed, um vitur. O que aconteceu? Assim que explicam, tá? Qual foi o siman? Qual foi o siman? O siman foi, Jacob Avinu falou para Rachel que ele vai perguntar, ele ensinou para Rachel as 3 mitzvot de uma mulher, que é Adlakat Nerot, Nidá e Halá, ensinou para Rachel. E falou, esses 3 mitzvot vão ser o siman. Muito bem. Rachel ensinou isso para Leá. Jacob Avinu, naquela noite, perguntou para Leá quais são as 3 mitzvot que tem, uma mulher tem. Leá sabia que Rachel ensinou para ela, Leá falou. Leá não sabia que isso foi um siman que Rachel pegou de Jacob, passou para Leá. Não sabe. Leá não percebeu, Rachel Imenu, ela fez de um jeito, isso foi incrível, tá? Dá para fazer chesed de um modo que você deixa muito claro com o outro que é chesed. Estou te ajudando. Dá para fazer chesed de um modo que não é muito natural, muito natural. Rachel fez o chesed, o vitur dela, de um modo tão natural que Leá nem percebeu que foi uma coisa assim, um presente que ela ganhou de Rachel. Não foi, não, é normal. Ao contrário, Leá é a maior. A maior tem que casar com o maior, Jacob Avinu. É normal isso. Leá não percebeu. Então aqui, Leá, imagina só. Leá tinha uma argachá, assim sai daqui. Que não, que Rachel pegou o marido dela. Até aqui tudo bem, para entender Leá. Mas eu pergunto para vocês outra pergunta. Isso que é a que mais gritante para mim nessa paraxá. Então, entendemos Leá. Leá tem razão. Ela não tinha que saber. Mas Rachel Imenu houve uma coisa dessas. Rachel Imenu, não seria natural ela chegar e falar para Leá, vem cá, vem sentar aqui, deixa eu te contar uma história. Você não sabe disso, mas saiba que eu não peguei o teu marido. Saiba que teve Simanim, era para casar comigo. Eu dei, lembra que eu falei para você essas mitzvot? Eu dei para você o Simanim. Rachel, com todo direito, pessoal, com todo direito ela podia falar isso. Uma pessoa, mesmo que ela aceita pagar, aceita, mas ela quer, mas ela quer se explicar. Normal. Ela podia falar isso para Leá. O que, que ela respondeu para Leá, pessoal? Você tem razão. Como assim você tem razão? Ela não tem razão. Explica para Leá o que foi a história. Ela ficou quieta. Isso falam os Balei Mussar, é maior do que Mesirat HaSimanim, para vocês saberem. Qual que é a prova? Fala o Balei Mussar. Porque só depois disso, o Rashi traz que ele nasceu o filho, para Rachel mesmo. Porque não nasceu antes. Fala os Barei Mussar, porque isso que ela ficou quieta foi até maior, um ato maior do que Mesirat HaSimanim. Mesirat HaSimanim não foi pouco, foi um vítor enorme. Mas era numa hora dessas. Era, pessoal, ela não tem filhos, Rachel. Leá tem... Imagina um pouquinho vocês. Imagina, vamos imaginar. Leá tem 4 filhos. Ela está pedindo o jasmim para a irmã dela, aquela irmã que ela deu o marido para ela. A irmã fala para ela, está pegando o meu marido, que é o jasmim também. Ela teria todo o direito, todo o motivo de chegar e falar para ela, não é verdade. Eu vou te explicar, eu não peguei teu marido. Não é verdade. Ela ficou quieta e falou, incrível. Isso é uma gadlut pessoal, lostam. A natureza da pessoa, sabe que perguntam, qual foi a gadlut da Kedat Yitzhak? Qual foi a gadlut? Então tem várias respostas. Falamos aqui Shabbat, em Shiva, quem se lembra? Mas uma das respostas que falam é que outra pessoa ia falar assim, Hashem, tudo bem, eu vou fazer, você está me mandando. Mas me explica. Ontem foi isso, hoje foi aquilo, me explica o que está acontecendo aqui. Eu quero entender. A pessoa, mesmo que ela faz do que... Ela quer entender, ela quer falar, ela quer ter um shu de falar alguma coisa. Hashem mandou, pronto, acabou, vai e faz. Porque Hashem mandou sem falar nada. Isso é uma gadlut. Isso que ela ficou quieta, Rachel, ela não falou, não respondeu. Eu falo para vocês. Talvez vocês vão crescer, vão entender melhor o que eu estou falando. Mas isso é a maior gadlut que existe. Maior do que Mesirat HaSimanim. Você pode responder e você tem toda a razão na tua resposta. Aquela pessoa não tem razão. Mas você não responde, você fica quieto. Isso é muito maior. E de novo, o Rashi fala depois dessa história que Hashem ajudou ela, que ela teve filhas. Fala os Barei Mussar que isso foi maior do que Mesirat HaSimanim. Lembra que o Rashi fala que escuta Mesirat HaSimanim. Impressionante. Aqui a gente vê, tá bom, pessoal? Tirar pra gente, Lemais, dessa paraxá pra nós. Número 1, Levater. E lembrar que Rachel Imenu, a pessoa acha, tá? A pessoa acha que se ela não levater, ela ganha. Ela, não, eu não vou levater. Ela acha que ela perde, que ela levater. Ao contrário de Rachel Imenu, a gente vê que não perde. E tanto assim também, a gente vê, ela saiu ganhando Rachel Imenu através que ela levater. E também aprender a ficar quieto. Você tem toda a razão para responder. Eu contei aqui na Shiva uma vez eu tive um missaião desses. Foi nessa paraxá, eu me negociei em Rachel Imenu. Uma mãe de um aluno veio aqui conversar comigo. E ela falou coisas assim, nada a ver, reclamando da Shiva sobre o filho dela. Mas ela estava tão errada. Era um absurdo o que ela estava falando. Era bem ao contrário tudo. E na hora eu fiquei tão revoltado que ela falou isso. E nessas parxiotas, galera, eu me lembrei de Rachel Imenu. Eu fiquei quieto, não respondi nada para a mãe. E umas semanas depois, a mãe com o filho mandou uma mensagem com o filho que está pedindo desculpa que ela falou isso para mim. E na hora eu percebi, ela sabia que ela estava falando um absurdo e ela ficou super surpresa que eu não falei nada. Isso causou que ela foi pedir desculpa depois. Quer dizer, a pessoa que fica quieta não sai perdendo. Mesmo que você tem razão, outro não tem razão. Fica quieto, não responde. Kadosh Baruch Hu ajuda. Impressionante. Vocês sabem, né, que Reb Chaim Shmulevitz, o Midrash fala, para vocês saberem, quero falar sobre as férias um pouquinho com vocês rápido. O Midrash fala que quando foi o Churban Beit HaMikdash, Yirmiyahu Anavi, ele foi para Hashem, pediu para Hashem para trazer a Israel para Eretz Israel. Hashem falou, vai para os avot. Yirmiyahu Anavi foi para Abraham, pediu, Abraham, reza para Hashem para salvar a Israel. Abraham, fala o Midrash, que Abraham foi para Hashem e falou para Hashem, Hashem, nesse schut, chamado-te Basara Nisionot, ou Akedat Yitzchak, dá-me, falou Hashem, não, eles pecaram, eles têm que ir no galut. Yitzhak Abino foi para Hashem e pediu para Hashem, nesse escute, necadete, não, Hashem não ouviu. Yaakov Avinu falou, nesse Zchut, que 20 anos, 30 anos, sofri tanto, Hashem ajuda a Israel. Não. Moshe Rabbeinu, fala o Midrash, foi para Hashem. Hashem, 40 anos, carreguei a Israel no Midbar, tudo. Não. Fala o Midrash que Rachel Imenu veio para Hashem. Rachel Imenu pediu para Hashem, Hashem, nesse Zchut, que eu masarti tassimanim lachoti, falou a Kadosh Baruch Hu para Hashem, kol berama nishma, nehi bechi samrurim, a Torá do segundo dia de Rosh Hashanah, brachel mevake al banea, e Hashem fala, mini kolech mi bechi, yesh chal lepulatech, e Hashem falou que vai mandar a geulá, bezchut Rachel Imenu. Falou, acho que o Reb Sholom Shvadron, alguém falou dos Balei Mussar, Rachel Imenu, mais que Abraham, mais que Yitzhak, mais que Yaakov, falou, isso é midot. Mesirat HaSimanim, pessoal, foi vitur, foi levater, avodat HaMidot. Isso é mais importante que tudo, que tudo. Hashem não ajudou? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel Imenu sim, porque avodat HaMidot, levater, fica quieto. Você tem razão, você pode gritar, fica quieto. Fica quieto, fica quieto, não fala nada. Isso sim, isso sim. E aqui terminando esse assunto com o Reb Chaim Shmulevitz, que ele mesmo falava, o Reb Chaim Shmulevitz era uma pessoa que ia muito para o Kever Rachel, para vocês saberem. Ele era uma pessoa muito, muito direguesh, Reb Chaim Shmulevitz. Ele ia para três lugares. Falei que ele estivava uma vez, ele ia para o Kotel Amaravi muito, para Kever Rachel. Onde mais? Quem se lembra? Avshalom. Muito bem. No Marat, Avshalom. Mas para Kever Rachel ele ia, e uma vez ele falou lá no Kever Rachel. Ele falou em Yiddish, né? Ele falou isso em Yiddish. Ele falou assim, Hashem falou para você, mini koilech mi bechi, para parar de chorar. Hashem falou para você. E eu falo para você, mameruch vain, chora, não para de chorar. Continua chorando até que Hashem vai mandar a geulá mesmo. Isso que ele falava em Yiddish, ele falava, mameruch, ele chamava ele, mãe Rachel, ele chamava ele. Continua chorando, não ouve que Hashem está falando para você, chora, 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 até que Hashem vai mandar a geulá nesse zchut que ela teve aqui de levater. Muito bem, pessoal, isso é da Parashá, tá? Lembram isso, tá? Não sei se vai ter um shiur de Chumash essa semana direito. Então, isso foi a mensagem mais importante que eu tiro dessa Parashá para nós todos, tá certo? Agora, prestem atenção, pessoal. Eu queria pedir para vocês, assim, vai ser férias daqui a pouco, né? Por favor, sejam espertos com Yetzer Hará. Sejam espertos. Eu sempre tenho medo dessas férias, quando chegam as férias. Meninos que cresceram na Yeshivá, estudaram bem na Yeshivá, cresceram no Yirat Shamayim, na Torá, chegam nas férias, eles podem cair e perder tudo que eles ganharam, especialmente aqueles que vão ficar aqui no Brasil. Quem vai viajar para Eretz Israel, para Meshivot lá fora, o perigo é menor. Não falo que não tem, mas é menor. Quem vai ficar aqui no Brasil, o perigo é grande. Ele pode aqui no Brasil, Yitzhará, traiçoeiro, pode... Ontem eu encontrei um menino aqui, eu contei antes essa história, um menino aqui na Yeshivá, que não tem esses telefones, não tem esse Samsung, esse smartphone. Encontrei ele com esse telefone na cama. Falei, mas você com esse telefone, o que está acontecendo? Aí ele me explicou que ele vai ter um trabalho nessas férias e para ter esse trabalho, ele tem que ter esse telefone. Eu falei, mas tem filtro? Não, não tem filtro. Não, como assim? Então você vai ter nas férias um telefone sem filtro? É, ele vai ter nas férias, mas é filtro. Pessoal, isso quer dizer ser bobo com o Yetzer Hará. O Yetzer Hará queria que ele pegasse esse telefone nas férias para poder cair tudo que ele ganhou nos man, nas férias perder. O Yetzer Hará sabia que não vai conseguir com ele. Ele é um menino que não tem esse telefone. O que se faz? O Yetzer Hará conseguiu convencer ele, não. Mas para fazer esse trabalho, tem que ter esse telefone, não tem jeito. Tem que ter esse telefone, sem filtro e tudo. E aí, ele, com esse telefone, ele vai cair tudo, acabou. Tudo, pessoal, seja o tempo de vocês. Cresceram o ano inteiro, não vão cair tudo agora. A internet, cuidado, cuidado. Não percam tudo que vocês ganharam esses mas. Sejam espertos, espertos com... Também, aqueles que vão para Yeshivot, para fora, tem que descansar também. O Yetzer Hará é muito traiçoeiro. É bem provável que vai chegar para vocês que estão indo para Yeshivot, e falar, estuda dia e noite agora. É, está numa yeshivá em Eretz Israel, aproveita, estuda dia e noite. E vão estudar dia e noite lá. Vão chegar aqui no começo de fevereiro, exaustos. Isso que ele quer, Yetzer Hará. Ele quer que vocês cheguem aqui na yeshivá e não vão ter um bom ano, ano que vem. Também está errado. E também é Yetzer Hará. Yetzer Hará, às vezes, ele manda estudar também, tem isso. Então, quem vai para a yeshivá lá fora, estudem, por que não, mas tem que descansar, tem que se acalmar, tem que relaxar para poder voltar para cá com toda a força, tá certo? Começar o ano, mas temos que respeitar. Nós temos grandes metas ano que vem para poder atingir essas metas. Também eu quero falar para todo mundo. Vai começar dia 31 de janeiro a Yeshivá. É uma terça-feira. Quem não chega em tempo, não é que perdeu um dia, perdeu dois dias. É que começa com o pé esquerdo, para vocês saberem. Alguém me perguntou essa semana se é melhor ele faltar o último dia dos man ou o primeiro dia do ano que vem. Eu falei, o último dia dos man é melhor ele faltar. Porque o primeiro dia, não é só que ele perdeu o primeiro dia. Vamos começar a terça-feira já, o Bakiu também já. Mas não é que ele perdeu, eu posso complementar um dia, dois dias. É a pessoa que chega tarde na Yeshivá, é que ele começou com o pé esquerdo. E começar um ano com o pé esquerdo é pena, é Yetzer Hará também. A pessoa que, ao contrário, chega um dia antes para estar aqui de manhã, Shacharit, terça-feira, começar com o pé direito, aí vai, começou bem, termina bem. Quem chegar à tarde, ele vai estar começando errado. Então, todo mundo, de volta aqui, Bezat Hashem, dia 31 de janeiro, começar a Shacharit 7h, 7h20 aqui direito, para começar o ano que vem, Bezat Hashem, com muita força, tá bom? Chazak Baruch, pessoal.